Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, depois do nosso rápido intervalo, vamos iniciar agora o nosso bloco Bahia em Foco, trazendo as principais notícias da Assembleia Legislativa da Bahia, do Governo do Estado e também com entrevista. Roda a vinheta.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, um dos temas que mais estão presentes na discussão pública no Brasil hoje é a segurança pública. Por conta das ações das facções criminosas em várias regiões do território nacional, o tema segurança pública ganhou grande relevância, que na Bahia não é diferente. Por isso, separamos um trecho da entrevista do secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, ao jornalista Jefferson Beltrão, falando sobre as diretrizes, as ações realizadas e muito mais. Vamos ouvir.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A segurança pública permanece entre as maiores preocupações da população brasileira. Na Bahia, o tema ocupa o centro do debate com números, operações policiais e o uso cada vez maior da tecnologia no combate ao crime. Dados recentes apontam uma redução de 24% no número de mortes violentas. Isso agora, em fevereiro de 2026, é o menor índice dos últimos 14 anos no estado. Ao mesmo tempo, ações conjuntas como a Operação Epílogo e operações realizadas no extremo sul ampliam o enfrentamento ao crime organizado. Outro destaque é o uso de tecnologia. O sistema de reconhecimento facial já ajudou a capturar centenas de foragidos da justiça, agora, em 2026, também ampliando a atuação das forças de segurança em mais de 80 municípios. Mas apesar dos avanços, os desafios permanecem. O combate às facções, a violência contra as mulheres, a sensação de insegurança em determinadas regiões e o debate sobre políticas públicas eficazes. Para falar sobre resultados, desafios e os caminhos da segurança pública na Bahia, nossa conversa é com o secretário da Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, a quem desde já expresso aqui o meu muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, secretário.
Olá, Jefferson. Eu que agradeço. É uma oportunidade única da gente estar prestando contas a todos aqueles que nos acompanham agora, através da Alba Entrevista, de tudo que a gente vem realizando na segurança pública do Estado. Né? Eu sou, enquanto servidor público, com mais de 20 anos de profissão, eu costumo dizer que o nome já fala por si só. Então, é prestar contas à nossa população do que a gente vem realizando. Como você me colocou, são muitos desafios, né? Mas a gente tem um planejamento, tem uma atuação firme, tem um direcionamento a partir de três eixos que a gente vem desenvolvendo ao longo desses pouco mais de 3 anos aí, e 2 meses à frente da pasta, que, em especial, perpassam pelo que eu autodenomino de solução dos três I's: integração, inteligência e investimentos. Né? Esses três I's são, assim eu posso dizer, os pilares, os eixos que desdobram para as nossas ações, para as diversas operações policiais, para o avanço e a busca incansável pela tecnologia, inclusive já em estudo algumas softwares que podem trazer inteligência artificial para aplicar também no atendimento à população e, logicamente, na investigação. Então, para mim, é um prazer estar aqui com você.
Esses números que revelam uma redução nas mortes violentas, é um resultado sustentável ou ainda pontual?
Na verdade, nós temos, nos últimos 3 anos, uma diminuição, né, progressiva das mortes violentas no nosso estado. Já fechamos aí o último ano com mais de 13,5% de redução, né, 24 para 25%. E agora já começamos o início do ano, esses mesmos 2 meses do ano, na mesma toada em relação aos 3 anos anteriores. Redução de mais de 24% das mortes violentas no nosso estado, nesse primeiro bimestre. Né? Temos também uma redução não só das mortes violentas, mas também de todos os índices indicativos, em especial de crimes violentos contra a pessoa e também contra o patrimônio. Então, eu sempre destaco aqui, a gente que viveu alguns anos atrás de muitos assaltos a bancos, de números alarmantes de assaltos a ônibus, a gente tem aí 3 anos com reduções significativas. No ano passado, inclusive, sem nenhuma ocorrência de assalto a banco no nosso estado. Né? Isso é fruto desse trabalho realmente de inteligência, de investigação. Ano passado, nós fizemos mais de 450 operações policiais, operações integradas, né, eu costumo dizer. Nós, como chegamos em 2023, instituímos, junto com o governo federal, uma força integrada de combate ao crime organizado, chamada de FICO, Né? Essa FICO reúne no mesmo ambiente físico policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais militares, policiais civis, peritos e policiais penais. Entendendo a importância, a gente está fazendo essa atuação conjunta num combate, vamos dizer assim, é um inimigo único. Que inimigo único é esse? É a criminalidade, acima de tudo, a criminalidade organizada. E temos também fortalecido as ações contra essa criminalidade organizada, em especial em dois pontos, que são o alcance de lideranças e também o asfixiamento financeiro. Né? Costumo dizer que a gente precisa, para poder fazer um combate efetivo às organizações criminosas, às facções, né? Que realmente houve uma mudança de cenário nacional a partir da associação das diversas facções, vamos dizer assim, locais ou regionais com as grandes facções do eixo sudeste. Então, a partir daí, a gente precisa também implementar operações integradas. Né? Agora, né? Só nesse ano, nós alcançamos já 2 foragidos da justiça, inclusive fora do país, na Bolívia, né? Foragidos que, a partir de cooperação internacional com aqueles países, né, com a Polícia Federal, nós conseguimos alcançá-los. E isso é uma tônica. Nos últimos 3 anos, nós temos aí mais de 150 lideranças alcançadas, mais da metade delas em outros estados da federação. Né? Temos alcance em mais de 18 estados da federação, onde desses locais, essas lideranças eram responsáveis por mortes violentas aqui, né, pela continuidade do seu objeto, né, atividade ilícita, que era, na sua grande maioria, o tráfico de drogas, a exploração ilegal de jogos. Enfim, a gente tem fortalecido essas ações, operações grandes que visam não só o fortalecimento da investigação, mas, acima de tudo, também a captura de bens. Então, tivemos aí, ao longo desses últimos meses, também operações que alcançaram bloqueios, vamos dizer assim, bilionários de valores em contas e em bens, como helicóptero, agora recentemente no carnaval, até um camarote que ia ser utilizado para lavagem de capitais, né, foi objeto de áudio operação. Então, essa é uma linha de trabalho que a gente tem buscado fortalecer, a integração e, logicamente, o combate à lavagem de capitais.
O senhor está destacando a importância das ações conjuntas, dessa integração. De fato, é o melhor caminho para se combater o crime organizado? E aí, emendo com a seguinte pergunta. Há limitações operacionais ainda nessa integração entre forças federais, junto com estaduais, até forças internacionais, como o senhor destacou agora?
Não, eu acho que é o caminho a ser seguido, né? A gente fortalecer a integração, e isso a gente fortaleceu muito a integração, primeiramente, entre os órgãos estatais, né? Então, assim, entender polícia civil, polícia científica, polícia militar, juntas, né? Dividindo, compartimentando informações, né? Entendendo a necessidade de dividir ações de inteligência, dividir conhecimento acerca de uma determinada facção ou de uma determinada liderança criminosa. Isso a gente vem fortalecendo. Além disso, nós trouxemos para essa ação as guardas municipais também, os municípios, entendendo a importância das políticas públicas, importância eventualmente de um vídeo monitoramento, de uma iluminação, de um ordenamento do solo, né, de uma guarda municipal para aqueles municípios que têm. Nós tivemos aí, ao longo desses anos, uma iniciativa própria da Secretaria de Segurança Pública, que foi um curso de nivelamento interfederativo com as guardas, que já capacitaram mais de 300 guardas de mais de 50 municípios do interior do estado. E realmente a ideia é que a gente possa unir forças contra um inimigo comum. A gente tem buscado também essa parceria e fortalecido, na verdade, essa parceria com os outros estados e com o governo federal. Então, assim, a FICO, vamos dizer assim, é a forma mais simbólica de integração, mas temos tido aí aportes para operações nacionais grandes, né, que visam, acima de tudo, o combate dos crimes transnacionais, tráfico de drogas, tráfico de armas. Né? A gente tem fortalecido as ações nas nossas fronteiras para que a gente possa evitar a chegada de armamento, a chegada de drogas, e por isso mesmo nós temos nos últimos anos aí aumentado gradativamente também o número não só de pessoas presas, mas acima de tudo de armas e drogas apreendidas no nosso estado.
É isso, minha gente. Está aí um trecho de entrevista concedida pelo secretário Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Um secretário que tem uma característica quase única dentro do secretariado, que é um dos poucos elogiados até mesmo pela oposição. O Marcelo Werner tem um perfil técnico e portas abertas aos parlamentares da Assembleia Legislativa da Bahia e também outras lideranças, o que acaba gerando essa repercussão positiva dentro mesmo do quadro de oposição. E, gente, dando prosseguimento aqui no nosso Bahia em Foco, vamos falar ainda sobre a Alba. A construção de ciclovia, passeio e a implantação de sistema de iluminação pública no trecho compreendido entre a BR-116 e a sede do distrito de José Gonçalves, no município de Vitória da Conquista, foi solicitada pelo deputado estadual Zé Raimundo Fontes, do PT, ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário estadual de Infraestrutura, Saulo Pontes, indicação encaminhada através da mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia. Ao justificar a proposição, o parlamentar argumenta que o distrito de José Gonçalves constitui uma importante localidade do município de Vitória da Conquista, concentrando significativa a população e intenso fluxo diário de moradores que se deslocam para a sede municipal e para outras áreas da comunidade da região. Nesse contexto, observa-se que muitos trabalhadores e estudantes utilizam a bicicleta como meio de transporte cotidiano, seja para acessar o distrito, seja para se deslocar até pontos de transporte coletivo ou a locais de trabalho. Ele explicou, entretanto, que o trecho que liga a BR-116 à saída do distrito de José Gonçalves não dispõe atualmente de infraestrutura adequada para que garanta maior segurança para os ciclistas que transitam pela região. Por fim, o petista disse que a implantação das estruturas continuará e contribuirá significativamente para melhorar as condições de mobilidade, ampliar a segurança viária e oferecer maior proteção aos ciclistas e demais usuários da via. Mediante ofício protocolado na mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Marcelinho Veiga comunicou sua mudança de partido. A nova filiação ocorre dentro do prazo da janela partidária, que permite a troca de agremiação no período de 6 meses que antecede as eleições. No documento, o parlamentar informou que deixou a União Brasil e ingressou no Partido Progressistas. Assim, o deputado solicitou a atualização dos registros oficiais da Casa nos sistemas administrativos, parlamentares e de comunicação institucional. Marcelinho Veiga está em seu segundo mandato de deputado estadual. Na primeira eleição, em 2018, ainda pelo PSB, Veiga obteve 70.612 votos. Já em 2022, o deputado foi eleito pela União Brasil ao obter 78.456 sufrágios. Na Alba, o legislador já passou por funções como vice-líder da maioria, segundo vice-presidente da Casa, primeiro secretário da mesa diretora e titular de comissões como as de meio ambiente, seca e recursos hídricos e defesa do consumidor e relações de trabalho. E a gente falando agora do governo do estado da Bahia, o governador Geraldo Rodrigues anunciou nesta quinta-feira uma série de mudanças no secretariado e em órgãos da administração estadual em função dos prazos de desincompatibilização previstos na legislação eleitoral. As alterações alcançam áreas estratégicas do governo, como educação, casa civil, desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano, políticas para as mulheres e infraestrutura hídrica. E, segundo o governador, preservam a pluralidade da base aliada e a continuidade das políticas públicas da atual gestão. Ao comentar as mudanças, Gerando destacou que a reestruturação ocorre dentro da normalidade administrativa. Na Secretaria de Agricultura, assume o cargo de titular o então chefe de gabinete da pasta, Vivaldo Góes de Oliveira, em substituição a Pablo Barroso. Na Secretaria de Desenvolvimento Rural, passa a responder pela pasta Elizabeth Costa, que exercia o cargo de assessora-chefe do gabinete do governador, no lugar de Osni Cardoso, já na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Em substituição, a Jusmaria Oliveira assume Joaquim Belarmino Cardoso Neto, ex-prefeito de Alagoinhas. Na Secretaria da Educação, o chefe de gabinete, Luciana Menezes, assume cumulativamente e interinamente o comando da pasta no lugar de Rovena Brito. Na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, assume no lugar de Larissa Moraes a então presidente da Junta Comercial da Bahia, Juseb Marise Prado de Oliveira Chacinete. Larissa Moraes, por sua vez, assume a presidência da SERB, antes é ocupada por Jaime Vieira Lima. Assim, a Juseb passa a ser comandada por Ramon de Almeida Bogano Guimarães, que deixa o comando da Superintendência de Alternativas Penais, vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Com a saída de Neuza Cadore, a Secretaria de Políticas para Mulheres fica sob a gestão de Camila Batista. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aécio Moreira do Nascimento passa a responder interinamente pelo expediente da pasta em substituição a Ângelo Almeida. Ainda essa semana, a Casa Civil também teve mudança no comando. O então chefe de gabinete da pasta, Carlos Melo, assumiu a secretaria no lugar de Afonso Forense. As substituições atendem aos critérios legais do calendário eleitoral e asseguram a continuidade das ações, programas e projetos estratégicos do governo do estado nas respectivas áreas. Minha gente, a Bahia ganhou projeção nacional na assistência em unidades de terapia intensiva UTI com o resultado das mais recentes premiação promovida pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira em parceria com a EpiMed Solutions. Ao todo, 7 hospitais da rede pública estadual foram certificados por alcançar excelência nos resultados assistenciais, alinhando alta qualidade clínica à eficiência no uso de recursos. O selo que reconhece as UTIs que se destacam no cenário brasileiro avalia indicadores rigorosos, como a mortalidade ajustada ao risco dos pacientes atendidos, parâmetro que permite mensurar o desempenho clínico das unidades e a utilização de recursos assistenciais, como destaque para o tempo de permanência na UTI, ajustado à gravidade dos casos. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso último bloco, um bloco muito rápido, que é o nosso Giro pelo Congresso. Não sai daí.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Minha gente, estamos de volta. Vamos iniciar agora o nosso Giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, projeto aprovado fixa prazo de 30 dias para início do pagamento do salário maternidade. Vamos ouvir agora matéria da Rádio Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que fixa o prazo máximo de 30 dias para o início do pagamento do salário maternidade, a contar da data do pedido. Caso o prazo não seja cumprido, o benefício será concedido automaticamente, sem prejuízo de posterior análise do INSS para avaliar o cumprimento dos requisitos legais pela requerente. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que relatou o texto na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, diz que a medida preserva os direitos de toda a família.
Porque quem está defendendo mulheres e também crianças tem muita pressa. Nós não podemos fazer com que uma mulher solicite a sua licença maternidade e que ela fique a licença maternidade inteira esperando este auxílio, que é um direito dela.
O salário maternidade é devido por 120 dias e é pago também nos casos de adoção ou de guarda para fins de adoção. A proposta, que fixa prazo de 30 dias para o início do pagamento do salário maternidade, veio do Senado e, portanto, deve seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Munhato.
Muito obrigado, Silvio Munhato, pelas informações. Minha gente, Câmara aprova a proposta que facilita o acesso de garis ao banheiro durante o serviço. O repórter José Carlos Oliveira explica como isso será feito. Vamos ouvir.
As comissões da Câmara dos Deputados aprovaram o projeto de lei que garante ao trabalhador que exerce suas atividades ao ar livre o acesso gratuito a banheiros durante o serviço. A medida beneficia, por exemplo, os garis e os jardineiros. A proposta partiu do deputado Gilberto Abramos, do Republicanos de Minas Gerais, e prevê que o empregador cumpra a medida por meio da instalação de banheiros químicos nos locais de trabalho ao ar livre, ou faça parceria com outros empreendimentos que tenham banheiros disponíveis. O texto também garante o acesso desses trabalhadores a banheiros instalados em prédios públicos e privados. O relator na Comissão do Trabalho, o deputado Sérgio Silva, do Republicanos de Pernambuco, regulamentou esse ponto.
A legislação brasileira deve criar condições para o trabalho de todos que sejam dignos. Em relação aos estabelecimentos comerciais, como esses estabelecimentos são privados, entendemos que é necessário que o acesso seja condicionado às exigências próprias do estabelecimento, porque a entrada de pessoas traz questões relativas à segurança e à retribuição pelo uso do espaço.
O deputado Sérgio Silva explica agora o acesso aos prédios públicos.
Quanto aos prédios de órgãos públicos, deve ser observadas as condições de acesso ao prédio, como a emissão de identificação, por exemplo. No mais, pretendemos incorporar ao projeto a previsão de que o próprio empregador deva articular na gestão do seu empreendimento forma de assegurar que os trabalhadores tenham acesso às instalações sanitárias.
Outra alteração do relator foi garantir a inclusão dessas regras na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O texto também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e segue para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Muito obrigado, José Carlos Oliveira, pelas informações. Gente, vamos dar um pulo rápido no Senado Federal. A regulamentação do mercado de apostas esportivas do Brasil completou um ano em janeiro de 2026 com um balanço marcado por crescimento econômico, geração de empregos, formalização de novas profissões e forte impacto na arrecadação. Em 12 meses, o setor se consolidou como uma indústria regulada que movimenta bilhões de reais e passou a exigir estruturas mais robustas de governança tecnológica e compliance, mas necessário avançar nas questões da estabilidade normativa e da segurança jurídica. Vamos ouvir matéria produzida por Pedro Pincer.
A regulamentação do mercado de apostas esportivas no Brasil completou um ano em janeiro de 2026, com um balanço marcado por crescimento econômico, geração de empregos, formalização de novas profissões e forte impacto na arrecadação. O setor se consolidou como uma indústria regulada que movimenta bilhões de reais e passou a exigir estruturas mais robustas de governança, tecnologia e compliance. No campo fiscal, os números também impressionam. Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que entre janeiro e setembro de 2025, as BETs arrecadaram mais de 3 bilhões de reais em tributos federais. O governo contabilizou 25 milhões de apostadores ativos, o equivalente a 12% da população. O desempenho colocou rapidamente o Brasil entre os maiores mercados do mundo. Estudo da consultoria Regulus Partners, divulgado pela BBC News, aponta que o país encerrou 2025 como o quinto maior mercado global de apostas, com faturamento estimado em 4,1 bilhões de dólares, cerca de 22 bilhões de reais. Para o presidente da Comissão Especial de Direito, Jogos Eletrônicos, Lotéricos e Entretenimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Fábio, o país saiu de um cenário de informalidade total para um ambiente muito mais regulado, com regras mais claras e maior preocupação com a integridade de todo o sistema.
Que merece destaque, juntamente à inclusão de mecanismos voltados ao jogo responsável, com medidas que buscam prevenir comportamento de riscos e combater a ludopatia, que hoje é uma preocupação mundial nesse setor, mas é importante dizer que esse ainda é um processo em construção.
Uma análise técnica divulgada pelo Banco Central chegou a apontar que 5 milhões de pessoas pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família haviam enviado dinheiro a empresas de apostas usando o Pix. Os dados levaram o Supremo Tribunal Federal a determinar a restrição ao uso de recursos de programas assistenciais para apostas online, medida implementada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Para Carlos Fábio, ainda é necessário avançar nas questões da estabilidade normativa e da segurança jurídica, mas a avaliação, pouco mais de um ano depois, é positiva.
Primeiramente, realmente é muito importante incentivar o jogo regulamentado, oficial. Além disso, temas como publicidade e proteção de grupos vulneráveis ainda demandam alguns ajustes. Então, o balanço geral é positivo. O desafio agora é evoluir com responsabilidade, garantindo segurança jurídica, sustentabilidade econômica e proteção efetiva ao usuário.
Vários projetos que tratam de aposta de cota fixa estão em análise na Casa. Um deles, do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, proíbe em qualquer meio de comunicação a realização de ações de marketing, publicidade e propaganda. Outro, do senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, cria a Política Nacional de Jogo Responsável, Proteção ao Apostador e Prevenção à Ludopatia. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Minha gente, 8 horas e 4 minutos. O nosso programa Bom Dia Cidade chega ao fim. Gostaria de agradecer a todos que ficaram na audiência conosco. E até amanhã, se Deus permitir, fique agora com a programação da Rádio Câmara.
De segunda a sexta, às 5 da manhã, você tem o melhor do sertanejo e do forró. Aqui, na Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
8 e 4.
Nazareno, do Aurelino, do Edson, da Maria Eunice também. É, deixa eu ver se eu consigo ler aqui pelo arroba, porque às vezes o arroba é mais difícil. A Sônia, o José Romildo, todo mundo desejando bom dia. E aqui, gente, mandando mensagem aqui diretamente do Distrito Federal. Você também que nos mandou mensagem, se puder dizer de onde você está nos ouvindo, de onde você está nos vendo, diz aí pra gente de onde que você está, de onde você está vendo a gente nessa manhã, então, de segunda-feira. Obrigada pela participação de quem já mandou bom dia aqui pra gente nesta edição do painel eletrônico. Agora, 8 horas e 5 minutos.
Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
A inadimplência atinge quase 82 milhões de brasileiros no Brasil, 82 milhões de brasileiros, e aumentou mais de 38% em 10 anos. É o que mostra o mapa da inadimplência e negociações de dívidas de fevereiro de 2026, elaborado pelo Serasa. Esse estudo traz também uma mudança no perfil de inadimplentes. As mulheres passaram a ser maioria. São mais de 4 milhões de mulheres endividadas no país. Para saber mais sobre esse mapa da inadimplência e como que está esse endividamento dos brasileiros, a gente convidou para falar desses números Aline Vieira, que é especialista em educação financeira do Serasa. Aline, muito bom dia, obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, que agradeço falar com vocês, é um prazer.
Prazer é nosso. Aline, primeiro para a gente poder começar aqui esse nosso bate-papo do Economia Direta, entender um pouco do mapa da inadimplência que vocês divulgaram agora em fevereiro pelo Serasa, acho que seria interessante a gente falar que a inadimplência é diferente de quem tem uma dívida. O que, que significa, no caso desses números, e por que, que eles chamam tanto a atenção da gente ter aí quase 82 milhões de brasileiros inadimplentes? Não é só uma questão de ter uma dívida, não é isso?
Exatamente. Quando a gente fala em inadimplente, significa que aquela dívida que a pessoa possui, ela já está negativada, ela já está constando nos birôs de crédito como a Serasa. Quando a pessoa está endividada, qualquer pessoa que tem um cartão de crédito, uma fatura em aberto, uma conta de luz em aberto que não foi paga ainda, ela tem uma dívida, ela está endividada. Nesse caso, o número de quase 82 milhões de brasileiros inadimplentes são pessoas que possuem dívidas aí que já passaram do atraso e já foram registradas como uma dívida negativada, que é o popular, como a gente fala, o nome sujo, né? Então, são quase 82 milhões, foi o nosso recorde, na verdade, um período histórico é de 10 anos, a gente viu esse recorde, esse volume tão alto de pessoas em situação de inadimplência.
E aí, Aline, um recorde porque esse levantamento ele é feito pelo Serasa há 10 anos, então um recorde nesse período todo que vocês têm feito esse levantamento, foi a primeira vez que se chegou a esse número, é muita gente, aí a gente está falando de praticamente quase metade aí dos brasileiros adultos, né, que tem já uma vida ali financeira, é muita gente, e aí chama atenção também essa questão de que as mulheres passaram a ser maioria. Por que que vocês acreditam que isso tenha acontecido? Por que essa explosão no número de inadimplentes nesses 10 anos?
Perfeito. A gente realiza aqui na Serasa internamente, nós fazemos um levantamento, um estudo onde a gente pega os nossos dados para entender o volume de pessoas nessa situação que a gente está falando. E ele é feito, assim, há 10 anos. Então, no começo desse mês, a gente lançou, né, o mapa, os 10 anos do mapa da inadimplência. e a gente viu um crescimento de mais de 32% com relação, mais de 40% com relação a 2016. Então, depois dessa década, o número continuou crescendo. Lá atrás, quando a gente iniciou, eram mais de 52 milhões de inadimplentes. E aí, agora a gente vê esse crescimento e esse número tão alto. Com relação ao perfil, nós percebemos uma mudança lá em fevereiro de 2016, onde a maioria eram homens, né? Quando a gente olha a porcentagem, o percentual, dentro dessa quantidade de inadimplentes, os homens eram a maioria. Hoje, a gente vê uma inversão. Ainda que seja muito parecido, 49% homens, 51% mulher, as mulheres têm ganhado maior representatividade na inadimplência. E o que pode explicar? Na inadimplência, a gente fala um conjunto de fatores. Então, tem sim fatores externos, que a gente tem juros, taxa de desemprego, diversas questões que impactam a economia, mas também tem fatores internos, e aí eu vou focar mais neles. As mulheres, elas têm cada vez mais participado das finanças dentro de casa, então elas têm ganhado essa independência financeira, e nós fizemos estudos para entender também o perfil dessas mulheres. Então, muitas delas são as únicas responsáveis financeiramente dentro de casa. Então, isso tem um pouco dessa explicação delas estarem ganhando cada vez mais um percentual dentro desses 82 milhões de brasileiros inadimplentes.
E Aline, nos dados de vocês, que também vocês divulgaram agora em fevereiro, também chama atenção a questão da faixa etária, né? Vou até ler aqui, dentro dos dados de vocês, né? Os brasileiros com idade entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome negativado, eles representam 35,6%, e aí na sequência vem as faixas etárias de 26 a 40 anos, acima de 60 anos, e os jovens entre 18 e 25 anos. Era esperado também que se tivesse essa faixa etária entre 41 e 60 anos como a principal que esteja aí com o nome sujo?
É esperado porque a gente vê na verdade, antes dos 30 até os 40, 60, a gente vê que tem aí uma participação maior com relação ao financiamento de apartamento, de imóvel, de carro. Mas algo que nos chamou a atenção no perfil foi a mudança. Lá em 2016, eram mais os jovens que chamavam atenção ali no final com relação à inadimplência. Hoje, a gente vê que pessoas acima dos 60, elas começam a apresentar mais presença, teve um crescimento com relação à inadimplência desse público. E o que pode explicar isso? Temos a questão de empréstimo que pode ser facilitado para esse público mais velho também, então a gente tem aí uma mudança na oferta do crédito para esse público. Com relação a golpes também, então a digitalização, assim como ela vem para ajudar com relação à educação financeira, que os jovens têm bastante acesso, também acaba levando muitas vezes a fraudes, né? Então a gente vê que com a inteligência artificial, fraudes podem ser aplicadas e o público-alvo para esse tipo de fraude, infelizmente, são as pessoas mais velhas, acima dos 60 anos. Então tem ganhado aí maior relevância para esse público também dos 60 a mais.
E aí, Aline, a gente também tem visto, para a gente poder entender esse cenário, como que vocês no Serasa veem isso? Porque a gente tem, ao mesmo tempo, essa explosão no número de inadimplentes no país, mas no momento que a economia está até respondendo, que a gente tem muita gente empregada, e aí pode até parecer um contrassenso. Como é que a gente tem mais pessoas empregadas, menos desemprego no país e, ao mesmo tempo, uma explosão das dívidas? As pessoas não estão conseguindo lidar bem com dinheiro que elas têm recebido, o que tem acontecido na avaliação de vocês?
Bom, nós temos sim números que estão participando positivamente, né, com relação à economia macro que a gente estava falando, mas quando a gente olha para o micro, né, que fala muito mais sobre o comportamento financeiro do consumidor, isso sim também está impactando bastante. Então, não basta a pessoa renegociar uma dívida, não basta ela estar com a vida financeira organizada, se ela não tem um planejamento financeiro a longo prazo para continuar fora dessa situação de inadimplência. Um dado desse estudo que a gente fez que chama muita atenção e é preocupante é a reincidência. Então, a gente fez esse estudo dos 10 anos e nós vimos que 34 milhões de brasileiros eles seguem inadimplentes há 10 anos. Então, aquelas pessoas que estavam inadimplentes lá atrás, 34 milhões delas continuam inadimplentes mesmo após os 10 anos. O que mostra isso? Que é preciso mudar essa relação com o dinheiro e não somente procurar oportunidades de renegociar, que facilitam muito a saída dessa situação de inadimplência, mas também oportunidades de organização financeira. Nós acabamos de sair aí do mutirão, do feirão da Serasa, onde nós tivemos mais de 7 milhões de acordos realizados, e a nossa maior preocupação e a nossa principal dica é: renegociou, organizou sua vida financeira, deu o primeiro passo, mantenha-se com a vida financeira em ordem, tente encaixar dentro do seu cenário para que você não venha se reendividar e caia naquela famosa bola de neve, né? Então, isso explica um pouco porque a gente tem aí esse cenário macro, mas também tem o comportamento financeiro do consumidor que precisa ter muita consciência, principalmente quando for tomar um crédito.
Pois é, Aline, eu ia até falar isso com você para a gente poder aprofundar, porque a Serasa realmente faz esses feirões de renegociação. A gente já teve, até recentemente, no início dessa gestão do governo Lula, também o projeto do renegocia as dívidas, né, de negociar dívidas, mas somente essa renegociação, como você mesma destacou agora, não tem sido suficiente, é preciso ir além para uma educação financeira. E aí eu trago também um tema que é o seguinte: a gente teve... em 2021, a sanção da lei do superendividamento, exatamente apontando para medidas que evitassem que as pessoas, inclusive, se endividassem para pagar suas despesas correntes, como água, luz, supermercado, farmácia. O que que tem acontecido também nesse sentido? Por que que, mesmo essas regras colocadas ali pela lei do superendividamento de 2021, ainda, na prática, não estão mexendo ali na forma como o brasileiro tem mexido com dinheiro?
Olha, eu acho que a gente teve uma evolução muito interessante com relação à educação financeira, onde as pessoas estão buscando mais. Outro estudo que a gente fez mostrou que 80% dos brasileiros entrevistados, eles querem ter educação financeira agora em 2026 para mudar a sua vida. Então, a gente vê que tem aí um caminho que a gente pode dizer que é positivo, onde as pessoas estão buscando educação financeira. Mas, assim como esses mutirões, as renegociações... não se sustenta se a pessoa não tiver uma organização financeira a longo prazo, né? Então, a gente viu que teve, sim, movimentos e programas onde ajudaram o brasileiro. A gente viu que muitas pessoas adotaram, sim, o programa do Desenrola Brasil. Então, diversos programas que surgem do superendividamento também. Porém, é preciso que, primeiro, acho que em primeiro lugar, a pessoa entender a realidade financeira dela, né? Porque cada pessoa tem a sua realidade, o seu momento e as suas prioridades financeiras. Então, criar um raio-x das suas finanças é muito importante. E depois, entender onde ele vai direcionar cada parte do seu orçamento para que ele consiga olhar esse todo, esse macro, e entender onde está pressionando mais. Hoje, a gente sabe que o que está pressionando muito são as contas básicas. Tem ganhado a maior relevância as contas básicas no endividamento. Contas básicas, eu digo, água, luz e gás. E essas contas, elas não podem deixar de ser pagas em nenhum momento, porque aí vira bola de neve, assim como cartão de crédito. Essas contas têm que ser priorizadas, e a gente tem visto que muitos consumidores acabam abrindo mão dessas contas básicas para quitar outras dívidas de cartão de crédito, já que os juros também são altos, e aí vai se enrolando. Então, as contas básicas deixam de ser pagas, vai virando uma bola de neve, e aí acaba caindo nesse endividamento. Então, eu reforço aqui a questão da educação financeira. Existem oportunidades. Acho que as pessoas precisam cada vez mais buscar isso. Existem cursos gratuitos no próprio conteúdo, site da Serasa. Nós temos diversos conteúdos que ajudam as pessoas a terem mais educação financeira, terem acesso a conteúdos de qualidade e conteúdos verídicos também, porque temos muitas fraudes nesse momento, né? Então, é importante esse cuidado com a educação financeira e contra golpes financeiros também.
E aí, Aline, para a gente terminar até aqui esse nosso bate-papo nessa edição do Economia Direta, falando da inadimplência, de como os brasileiros têm tido essa dificuldade para pagar suas dívidas, você já colocou aí algumas questões importantes sobre educação financeira, ter atenção aos golpes, mas do ponto de vista prático, você até falou dessa dificuldade até com contas básicas, água, luz, gás, isso não tem como deixar de pagar. Mas quando você, por exemplo, está ali, a pessoa vê uma oferta num grande varejista, ou mesmo na internet, no comércio online, fica ali fácil no celular para poder pagar. Qual que é a dica em relação, por exemplo, a não ver só a questão do número de parcelas? O que é importante ver na hora de assumir uma dívida?
Mais que o número de parcelas, é importante entender a sua realidade, se você vai conseguir pagar aquelas próximas parcelas e o montante total, né? Porque dentro das parcelas existem juros e muitas pessoas acabam vendo o crédito como uma extensão. É importante ter muito cuidado nisso. Então, a dica principal é, na hora de tomar um crédito, de ver aquela oferta de algo que você quer comprar, é entender quanto que aquilo vai pesar no seu orçamento nos próximos meses e quanto que aquilo vai pesar nas outras contas que você tem que pagar mensalmente. Você não pode abrir mão. Então, é importantíssimo ter esse raio-x financeiro e entender quais são as minhas contas essenciais que eu não posso abrir mão, quanto que entra aí de valor que eu posso utilizar para essas compras, né, esses gastos que eu tenho, que não são essenciais, mas são importantes para a minha vida, para a minha família, enfim, e direcionar corretamente o valor desse montante a longo prazo, não olhando somente para aquele mês, mas até onde você finaliza o pagamento de todas as parcelas e do montante final da dívida para não te apertar e não ter que abrir mão de pagamentos essenciais, como as contas básicas e cartão de crédito.
Certamente. Vou agradecer mais uma vez a Aline Vieira, que é especialista em educação financeira do Serasa. A gente trouxe aí esses dados preocupantes sobre essa explosão do número de inadimplentes no país, alcançando quase 82 milhões de brasileiros que não estão conseguindo pagar suas contas, um aumento aí de quase 40% em 10 anos no número dessas pessoas, mas que há sim caminhos, como a própria Aline Vieira colocou e destacou aqui para a gente, dessa questão da responsabilidade na hora de assumir uma dívida. Aline, mais uma vez, muito obrigada, uma excelente semana para você.
Eu que agradeço, pessoal, uma boa semana para todos.
Obrigada. Agora, 8 horas e 20 minutos, a gente continua aqui com informações da nossa equipe de reportagens e agora também falando aí de questões da economia. O prazo de responsabilidade de construtoras por imóveis entregues pode aumentar. É o que prevê um projeto que está em debate aqui no Congresso e quem nos explica é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O prazo de responsabilidade das empreiteiras por obras entregues pode aumentar, beneficiando os proprietários de imóveis. É o que prevê uma proposta em discussão no Congresso. O texto já foi aprovado pela Câmara e aguarda a votação no Senado. Pelo projeto aprovado até o momento, o Código Civil será alterado de forma a ser ampliado de 5 para 10 anos o prazo máximo em que o empreiteiro é responsável pela segurança e estabilidade das obras. Os prazos de garantia deverão variar conforme o tipo de defeito encontrado na obra e começarão a valer a partir da entrega do imóvel, da conclusão da obra ou da emissão do auto de conclusão, o que ocorrer primeiro. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Toninho Vantcher, do PP do Paraná, propôs diferenciar os vícios e defeitos encontrados a fim de estabelecer prazos de garantia e prescrição diferentes, seguindo o modelo do direito espanhol. O prazo aumenta de 5 para 10 anos para problemas na estrutura ou na fundação que comprometam a segurança da construção. Aumenta de 3 para 5 anos para defeitos em partes da obra ou nas instalações que impeçam o uso do imóvel. E de 1 para 2 anos para defeitos de acabamento, como pintura, pisos e equipamentos instalados. Toninho Vantcher explica o alcance do projeto.
Ele vem trazer uma segurança maior para quem compra o imóvel. Você que vai comprar um imóvel, você vai ter uma garantia de 10 anos da estrutura, né, que é aplicada para você construir uma casa. Então, hoje é 5 anos, então você vai ter 10 anos se acontecer algum problema, algum episódio por falha da construção, você tem direito de recorrer e a empresa tem que sanar esse erro. E nós relatamos esse projeto e fizemos realmente um relatório que atende o interesse tanto das construtoras como também daquele que compra o imóvel. Aquele que compra, ele tem que ter certeza que está comprando um imóvel em condições. E para isso ele terá 10 anos para poder reclamar caso ocorra alguma falha construtiva do imóvel.
O texto também prevê o direito do proprietário de pedir o cancelamento do contrato dentro do prazo de 1 ano, a partir do início da garantia. Mesmo nesses casos, o empreiteiro continua responsável pelos consertos durante o período de garantia. Por outro lado, a proposta aprovada na Câmara estabelece que a construtora ou o empreiteiro não será responsável se o imóvel não receber manutenção adequada ou forem feitas reformas que mudem a estrutura original da construção. O projeto foi apresentado pelo deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agora, 8 horas e 23 minutos e passada a Semana Santa, a Câmara dos Deputados retoma as votações nesta semana e um dos itens que pode entrar em pauta é a proposta de emenda à Constituição que assegura o repasse mínimo de 1% da receita corrente líquida da União para o Sistema Único da Assistência Social. Essa proposta, a indicação de votação dela foi dada pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, pelas suas redes sociais, dizendo que esse é um tema que deve entrar em debate aqui na Câmara nos próximos dias, e é um projeto, é uma proposta que muda a Constituição também para assegurar uma renda mínima para as pessoas em situação de pobreza. Para entender mais como estão as negociações em relação a esse texto e a possível votação dessa proposta nesta semana pela Câmara, a gente convidou o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, ele que relatou essa proposta na comissão especial sobre o tema. Deputado André Figueiredo, muito bom dia, obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana Raquel, prazer muito grande, a gente está retomando os trabalhos logo após a Semana Santa, discutindo um tema tão importante para o Brasil, que é a PEC do SUAS, a PEC 383.
Pois é, deputado André Figueiredo, a PEC do SUAS é um tema que está há bastante tempo em discussão aqui no Congresso, como todo na Câmara, foi uma proposta apresentada em 2017, em 2021 houve a votação dela pela Comissão Especial e lá naquela época o senhor já era o relator do texto, lá na Comissão Especial, houve ali uma negociação, mas durante esses anos ficou ali, esse tema ficou em suspenso, não houve um acordo. Como é que está a negociação para a votação desse tema, inclusive com o governo, para a votação desse tema agora?
Bem, Raquel, como você bem colocou, é uma PEC que foi originada a partir de uma ação do deputado Danilo Cabral, na época no PSB de Pernambuco, e que nós tivemos a honra de relatá-la em 2021, fazendo várias audiências, inclusive uma no Ceará no ano de 2021, mas votamos em dezembro de 2021. E de lá para cá ela não mandou absolutamente nada. Ela está pronta para ir a plenário e a sensibilidade do presidente Hugo Mota sinalizou positivamente para que pudéssemos já levar a plenário e, quem sabe, votar ainda essa semana. Né? Precisamos, evidentemente, construir um ambiente de diálogo. Sabemos que dentro do governo, o Ministério do Desenvolvimento Social, os ministérios finalísticos, eles têm uma vontade, uma necessidade que essa PEC seja aprovada, mas a Fazenda sempre tem, digamos assim, algumas reticências em relação à vinculação de receita em qualquer projeto ou proposta de emenda constitucional. Mas essa do SUAS, no mérito, é extremamente valorosa, porque atende justamente aquelas pessoas que mais precisam, a população mais vulnerável do nosso Brasil.
E aí, deputado, exatamente para quem está acompanhando a gente, aqui não tem tanta familiaridade com esse tema, o que significa, de fato, o senhor até comentou que essa é uma questão que normalmente o Ministério da Fazenda resiste, que é vinculação de receita na Constituição para um determinado fim. Nesse caso, 1% da receita corrente líquida da União para o Sistema Único de Assistência Social. O que significa, na prática, vincular esse 1% de receita em termos de recursos e em termos de financiamento dessas políticas sociais?
Bem, vinculação de receita, como está bem colocado, você prevê na Constituição essa vinculação, como já existe para a saúde e a educação, é você dar estabilidade para uma ação finalística voltada justamente para quem mais precisa. Então, quando eu estou falando de 1% da receita corrente líquida, e se nós pegarmos a receita corrente líquida da União no ano de 2025, foi aproximadamente R$1,520 bilhões, nós estaríamos falando em gerar para assistência social, para a gestão do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, em torno de R$15,2 bilhões. Isso é bem mais do que o orçamento de 2026 previu, justamente para a rede socioassistencial, que seria em torno de 3,9 bilhões. Nós estamos falando de quase 4 vezes mais esse orçamento, o que vai beneficiar demais todo o sistema que envolve CRAS, CREA, Centro POP, Centro Dias, unidades de atendimento, em todos os 5.570 municípios do nosso Brasil, nos 26 estados e mais o Distrito Federal. E nessa vinculação de receita, nós aperfeiçoamos no nosso texto base e incluímos também a vinculação de receita corrente líquida para estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, não será apenas a União que terá essa obrigação de vincular receita para os SUAS, também estados, Distrito Federal e municípios.
E aí o relatório do senhor, aquele lá de 2021, também deixa claro, deputado André Figueiredo, que esses recursos que estão indo para o Sistema Único de Assistência Social, eles não se confundem, não pode ser contabilizado aí nessa conta a questão, por exemplo, de programas de transferência de renda, é isso, né? Por exemplo, Bolsa Família e outros programas de transferência de renda nos estados, nos municípios. São contas separadas.
Sem dúvida, sem dúvida. Esses programas sociais são imprescindíveis porque, como a gente já disse anteriormente, eles são voltados justamente para pessoas que estão em situação de elevadíssima vulnerabilidade. Então, quando a gente fala em fortalecer a rede CRAS, CREAS, né, CRAS é Centro de Referência Assistência Social, CREAS, Centro de Referência Especializada em Assistência Social, nós estamos falando daquelas instituições, daquelas ações que beneficiam a população da ponta. E quando a gente fala em população de ponta, a gente não está falando em números frios, a gente está falando em pessoas, pessoas que têm nome, que têm rosto, que têm dores. Né? Isso é que a gente precisa reforçar. O CRAS atende pessoas que já estão praticamente em situação de desespero. É a mãe que não tem sequer, às vezes, alimento para levar para a família. A rede CREAS atende aquelas pessoas que já estão com direitos violados. Né? Então, é importantíssimo que nós tenhamos essas políticas sociais, mas que nós possamos fortalecer a rede SUAS, porque quando você fortalece o atendimento, você está valorizando assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais, trabalhadores do setor administrativo, toda a rede de trabalhadores do sistema SUAS, mas também está dando condições para que essa rede ela seja bem instalada e, consequentemente, possa prestar um bom atendimento a pessoas que, às vezes, estão em situação de desespero. Então, quando a gente fala em 1% da receita corrente líquida para a rede SUAS, significa valorizar os profissionais, significa equipar as instituições e, consequentemente, prestar um grande serviço para essas populações que são extremamente vulneráveis. Nós estamos falando, Ana Raquel, em torno de 30 milhões de brasileiros que são atendidos na rede SUAS. É muita gente, essas pessoas precisam cada vez mais ter a certeza que o Estado brasileiro não vai, de repente, faltar de um ano para o outro, ou, dependendo de quem seja o governante de plantão, dizer que a assistência social não é prioridade. Ao prevermos estar na Constituição a destinação orçamentária, nós simplesmente estamos dando a segurança da continuidade desses serviços, dessa prestação de serviço à população mais vulnerável, independente de governantes, independente de lei orçamentária. Estará vinculado constitucionalmente e isso trará segurança para todos que atuam na rede SUAS.
E aí, deputado André Figueiredo, o senhor falou que é uma questão que está sendo negociada, que o Ministério do Desenvolvimento Social, ministérios que têm ligação com essa questão da assistência social, inclusive com a Lei Orgânica da Assistência Social, que fala desses programas sociais, claro, são favoráveis, há uma resistência da Fazenda. A gente sabe que, como qualquer proposta de emenda à Constituição, na hora que essa proposta estiver efetivamente chegada ao plenário, estiver lá no plenário, é necessário um quórum alto para sua aprovação em 2 turnos, são no mínimo 308 votos dos 513. Nesse texto, por enquanto, o senhor está aberto à modificação desse texto lá da Comissão Especial, aquele texto lá de 2021 que o senhor apresentou? Pode ser que haja mudanças. Como é que o senhor está vendo agora essa questão aí para afinar e para que, de fato, o texto entre em votação?
Raquel, nós já fizemos uma prevenção no nosso substitutivo de que no primeiro e no segundo ano subsequente à aprovação da PEC, a União entraria apenas com 0,5% e não com 1% da receita corrente líquida. Isso já daria, por exemplo, quase que dobraria a destinação desses recursos, como eu falei, quando a gente está falando em 3,9 bilhões, que é a previsão atual, nós também estamos prevendo, ao colocarmos 0,5%, nós estaríamos falando em torno de 7 bilhões e meio. Já é uma ajuda substancial, não é suficiente, mas é uma ajuda substancial e dá à Fazenda também o fôlego para poder se prever para que, a partir do terceiro ano, aí já tenhamos 1% da receita corrente líquida que seja destinada. Então, nós estamos abertos ao diálogo, achamos que esse é um tema importantíssimo para o Brasil e queremos, evidentemente, que essa PEC seja aprovada, se possível, de forma unânime, mesmo reconhecendo que existem alguns partidos no Brasil que não estão muito preocupados com pessoas em situação de rua, mulheres em situação de violência, né? E nós queremos sim que essas pessoas elas tenham um atendimento e a valorização por parte dos profissionais que têm essa responsabilidade. Mas estamos completamente abertos e, é lógico, seremos conduzidos pela pelo presidente Hugo Mota, para que possamos, junto ao Colégio de Líderes, costurar os acordos que forem necessários e a gente conseguir segurar essa grande vitória para o Sistema Único de Assistência Social.
Tá ok, então. Deputado André Figueiredo falando aqui com a gente ao vivo no painel eletrônico sobre a articulação para a votação da PEC 383, essa PEC que garante ali 1% da receita corrente líquida da União para assistência social. E como ele mesmo colocou aqui agora, a proposta, ele até modifica a proposta, propõe que nos dois primeiros anos seja de 0,5% e no terceiro ano de 1%. Deputado André Figueiredo, a gente tem até participação aqui no nosso chat, que está aberto na transmissão ao vivo do YouTube, de internautas pedindo a aprovação da PEC. Vou citar aqui o nome de algumas: a Juliana, a Celinha, Marina, colocando aí da importância da PEC 383. Então, pessoal aqui acompanhando, mandando mensagem. A gente sabe que todos os trabalhadores aí da assistência social estão de olho nessa questão também dessa aprovação. E aí a gente, claro, vai continuar falando desse tema e acompanhando como vão se dar essas negociações. Mais uma vez, deputado André Figueiredo, muito obrigada pela entrevista e um excelente dia e boas negociações para o senhor ao longo da semana.
Muito obrigado, Ana Raquel. E mais uma vez, através da Rádio TV Câmara, convocar, né, todos os trabalhadores da assistência, todos os que realmente sabem da importância dessa aprovação dessa PEC, para que realmente se mobilizem, para que a gente possa ocupar as redes sociais, para que a gente possa ocupar, quem sabe, também os corredores do Congresso Nacional e garantir a aprovação dessa PEC, como volto a dizer, tão importante para o Brasil. Muito obrigado também.
Obrigada, deputado. Um ótimo dia. Bom, agora que são 8 horas e 34 minutos, vou trazer só rapidamente aqui a mais participação dos nossos ouvintes, internautas, o Andrés, que está falando lá de Macapá, no Amapá, também o Aurelino diz que está ouvindo a gente diretamente de... ele não diz de onde ele está. Ah, de São Paulo. De São Gonçalo, São Gonçalo. Ele colocou aqui o Aurelino. Também a Maria Eunice, que eu já tinha falado aqui, que tinha dado bom dia para a gente. Maria Eunice diz que está ouvindo a gente lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E aí, também a gente tem aqui o Paulo Ondion, nosso ouvinte aqui, assíduo, Paulo Ondion desejando bom dia, também mandando mensagem aqui sobre questões indígenas, o Francisco, deixa eu ver quem mais aqui. É muita mensagem chegando aqui agora, inclusive sobre essa entrevista que a gente fez há pouco com o deputado André Figueiredo, que é do PDT do Ceará, deputado que é o relator da proposta de emenda à Constituição 383 de 2017, a PEC 383, como a gente fala aqui no jargão legislativo, essa PEC, ela garante ali recursos permanentes para assistência social, e aí ele explicou bem aqui na entrevista, não se confunde com programas de transferência de renda, que são programas importantes, são programas que, como o Bolsa Família e outros estaduais, municipais, são importantes, mas no caso da assistência social, a gente está falando aí dos CRAS, que são centros de referência em assistência social, dos CREAS, que são centros especializados de assistência social. A gente está falando aí de toda uma rede de assistência a quem está mais vulnerável. Essa votação da proposta de emenda à Constituição 383 de 2017, o anúncio da votação dela foi feito pelo próprio presidente Hugo Mota nas suas redes sociais na última semana, antes da Semana Santa. Ele disse que há uma possibilidade de votação dessa proposta nessa semana. E aí a gente tem, portanto, esse tema como um dos temas fortes aí dessa semana de votações na Câmara. E a gente tem também ali, claro, deve ter que ser convocada alguma reunião de líderes, a gente ainda não tem essa informação, mas deve ter ali também para que sejam os próprios líderes coloquem outros temas que possam entrar em discussão em votação nessa semana. Mas a PEC 383 pode ser um deles. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Hugo Mota. Também a gente tem a participação aqui do Messias, falando da PEC do SUAS, como a gente falou, da Lígia. O Renato, que está ouvindo a gente diretamente de Águas Claras, aqui, região administrativa do Distrito Federal. A gente tem também a participação do José Alberto Mendes Aguiar, que é de São Francisco, Minas Gerais. O José Alberto mandou mensagem para a gente pelo WhatsApp, falando que estava acompanhando o nosso outro quadro, Economia Direta, que deu dicas aí de como não cair na bola de neve do endividamento. Vale a pena, a gente ouviu a Aline Vieira, que é especialista em educação financeira do Serasa, o Economia Direta e a entrevista também do deputado André Figueiredo. Essas duas participações também estão em podcast, você pode acompanhar pelos nossos podcasts da Rádio Câmara. Agora que são 8 horas e 38 minutos, a gente continua com informações aqui da nossa equipe de reportagens nessa edição do painel eletrônico de 6 de abril de 2026. Sabe o que está acontecendo? Tem uma planta que chama leucena e é uma espécie vegetal invasora, principalmente aqui no Cerrado. Ela se tornou uma praga e os deputados estão preocupados com isso. Inclusive, tem uma proposta em discussão aqui na Câmara que prevê um plano para erradicação da leucena. Esse projeto, ele já foi aprovado pela Comissão de Agricultura e continua em discussão nas comissões da Casa, como nos explica agora o repórter José Carlos Oliveira.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de controle, manejo e erradicação progressiva da leucena, uma leguminosa assim, originária da América Central.
A planta exótica invasora se disseminou descontroladamente em vários biomas brasileiros. Apagou aqui, apagou ali.